Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Não podia começar este sétimo episódio sem antes agradecer todos os contactos, mensagens, agradecimentos, mas também muitas sugestões que nos têm chegado através de mensagens privadas, até de e-mails, de alguns de nossos ouvintes que aguardam ansiosamente a cada quinzena para poder saber quais é que são as 10 escolhas que vão fazer parte do alinhamento do novo episódio do Para Cá do Abismo, mas ao mesmo tempo que têm aproveitado também para sugerir algumas músicas, sugerir-me também algumas bandas e projetos que eu ainda não conhecia e que certamente um dia farão parte do alinhamento deste programa tão diferente, se me permitem apelidá-lo desta forma. Há uma forma como eu concebo o alinhamento de cada programa e tem uma certa narrativa, há um fio condutor que une as músicas, as diferentes músicas, por muito que à primeira vista não me pareça existir uma qualquer ligação, e muitas vezes não existe, mas faz parte também da forma como eu imaginei esta viagem e as muitas paragens que podemos fazer ao longo do episódio. Como aconteceu há algumas semanas em que tive de, por força dos acontecimentos, na altura do término da banda Tosca, decidi antecipar o surgimento dessa banda aqui no alinhamento do Para Cá do Abismo e aproveitando também algo que não é a base deste podcast. A necessidade de existir um imediatismo, algo que siga os dias de hoje. Aliás, isso vê-se, as nossas viagens têm ido desde os anos 60 até 2021 e, portanto, não é tanto a época, mas sim o sentido que faz entre cada música. A primeira banda, neste caso o primeiro projeto que vou trazer, tinha planeado apresentá-lo aqui no Para Cá do Abismo apenas daqui a alguns meses, mas pela pior das razões, como vão perceber, seguindo também em jeito de homenagem, aproveitei para começar este sétimo episódio do Para Cá do Abismo. Nascida em 1969, em Hannover, na Alemanha, Andrea Meyer, ou Andrea Haugen, como viria a ser conhecida no meio do metal e da música neofolk, teve o seu destaque mundial ao contribuir para as vozes femininas do primeiro LP de Cradle of Filth, The Principle of Evil Made Flesh, de 1994, e dois anos depois, na narração da faixa The Dawn of the New Age, do álbum Nemesis Divina, dos Satyricon. As suas incursões como autora pela música começaram ainda em 1995 com o projeto Aghast, uma banda de dark ambient em que Nebel, como se passou a chamar Andrea Haugen a partir desse álbum de Aghast, se juntou a outra autora, Tanya Stane, para lançar apenas um álbum deste projeto efêmero. Em 1996 começa também a escrever livros e argumentos e abraça definitivamente o paganismo, o que se traduz, na sua música, no projeto de neofolk pagão intitulado Hagalaz Rundance, onde não só compôs, mas também cantou e tocou todos os instrumentos ao longo dos 3 álbuns e um EP lançados entre 1998 e 2002. Este projeto teve algum sucesso comercial, muito graças ao crescente interesse em música celta e folk que os filmes Lord of the Rings de Peter Jackson trouxeram na viragem do milénio. Nebel viria agora a revisitar este ambiente neofolk com laivos xamânicos no seu derradeiro projeto Aghast Manor, onde lançou 2 álbuns entre 2012 e 2013, sendo que no caso do segundo álbum de Aghast Manor, Penetrate, teve também a parceria com Juni Havukainen. Mas foi com o seu projeto Nebelexe que a conheci em 2004, ano em que sai o seu primeiro álbum, Lagos, onde se percebe a grande influência que Kate Bush tem em Nebel, tanto em termos de voz, mas sobretudo no ambiente. O projeto Nebelexe lembra, e muito, a cantora britânica, mas numa abordagem diferente, um ambiente bem mais negro do que aquilo que conhecemos da história da música e da arte pop. Como vos dizia, eu pensei inicialmente em trazer este exemplo, este projeto Nebelexe que tanto me dizes e tanto me disse, apenas daqui a alguns meses, mas infelizmente o triste acontecimento de dia 13 de outubro obrigar-me a mudar o alinhamento deste sétimo episódio. A Andrea Haugen, ou Nebel, como conhecemos desde 95, foi uma das vítimas do ataque terrorista em Kongsberg, na Noruega, que vitimou mais 4 outras pessoas pelo ataque com armas brancas e arco e flecha, levado a cabo pelo dinamarquês Espen Braden, que, como as notícias já afirmaram e já confirmaram, se tornou um extremista após a sua conversão ao Islão. A música que vamos ouvir é, de uma certa forma, em jeito de homenagem a Nebel, e é do segundo álbum do projeto Nebelexe, Essential, de 2005. E esta música, com a qual vão conhecer, infelizmente, a já falecida Nebel, chama-se Underworld. Curioso que, para um género que tem tantos bons exemplos, e alguns deles até são gigantes de grande sucesso comercial, O meu mergulho no post-rock começaria com uma banda relativamente desconhecida. Na prática, chamar banda a The Best Pessimist é, aliás, obscurecer o trabalho desenvolvido por um homem só, o ucraniano Sergei Lunev, que começou este projeto em 2009. Com 4 álbuns e 4 EPs lançados entre 2009 e 2019, Sergei Lunev, aliás The Best Pessimist, traz-nos nas suas composições instrumentais um ambiente melancólico e imersivo, onde os sintetizadores são subtis, mas que criam um elemento perfeito para acompanhar momentos mais reflexivos. It's Only Words, do álbum The Half World, do último LP lançado, já em 2015, demonstra isso mesmo, esse ambiente tão introspectivo que habita os álbuns de The Best Pessimist, com uma cadência de piano a marcar a envolvência de toda a música e que representa na perfeição as profundas composições que Lunev tem criado ao longo da sua curta carreira. E para conhecerem este projeto de um homem só, um músico multi-instrumentista, sem dúvida que esta faixa, Only Words, é um dos melhores exemplos. Para mim, este ano de 2021 tem sido especialmente profícuo em termos de encontrar boas bandas de prog rock e prog metal desta nova vaga de músicos da segunda década deste milénio. Bandas com uma sonoridade mais moderna, a oscilar entre o peso, típico do metal e também de algum rock um bocadinho mais pesado, a técnica habitual, mas também refrões que podemos considerar, de uma certa forma, orlhudos, onde as belas e maviosas vozes dos cantores e cantoras acabam por ser um dos grandes selling points destes projetos. Uma destas bandas que descobri neste ano foram os gregos Mother of Millions, criados em Atenas em 2008 e que retiram o seu nome da planta de Madagascar, Kalankoe de Ilagoensis, mãe de milhares em português, Mother of Millions em inglês, e que tem este nome não só pela sua grande capacidade de se multiplicar de forma muito, muito rápida, e que é ao mesmo tempo uma planta altamente perigosa e que produz uma toxina que provoca arritmias cardíacas fatais em animais. Mas não estamos obviamente aqui para falar de botânica, estamos aqui para falar de música, e portanto estes Mother of Millions, estes gregos do prog metal, têm a sua formação intocada desde a sua gênese, e é uma banda constituída por George Procopio na voz, Kostas Kostantidis nas guitarras, Panos Priftis no baixo, Makis Samokosoglu nos teclados e George Bukaoris na bateria. E foi em 2014 que se estrearam em termos de álbuns com o aclamado Human, que fez a comunidade do metal e também outras bandas olharem para si. Com apenas 3 álbuns lançados até aos dias de hoje, os Mother of Millions têm sido, de forma recorrente, uma banda de abertura habitual de grandes bandas do género, tais como Leprous e mesmo Devin Townsend Project, que contam com a sua qualidade como bandas de abertura dos seus concertos. A música que trazemos hoje demonstra bem o ambiente semi-cinematográfico dos Mother of Millions, em especial na forma como utilizam os coros e o sampling, que tão bem funcionam em harmonia com a voz de George Procopio. Amber, esta faixa retirada do último álbum, que é já de 2019 e que se intitula Artifacts, representa na perfeição esta nova onda de prog metal, do qual os Mother of Millions são um terrífico e espetacular exemplo.
get past this night so everything flows.
Nascida a 14 de novembro de 1983 em Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, Chelsea Joy Wolfe é possivelmente a artista da sua geração que melhor conseguiu cruzar géneros dentro de ambientes mais negros. Oriunda de uma família de músicos country, Chelsea cedo começou a compor e a escrever, e a absorver influências que vão muito para além daquela que é o género onde o seu pai e a banda do seu pai a tocavam. A incorporação que foi trazendo de ambientes escandinavos, tanto de folk como black metal, mas também da ambiência gótica e doom, conferiram às suas produções uma aura difícil de descrever, mas que melhor se insere dentro do dark ambient. Para a temática e a aura das suas letras e composições, de certo que muito contribuiu o verdadeiro terror que sofreu desde a adolescência, já que sofreu ou sofre de paralisia do sono, algo que viria a influenciar e muito a sua expressão do ponto de vista lírico. As suas faixas evocam um ambiente de uma beleza impressionante, por um lado pelo tom negro dos instrumentos e do ruído omnipresente, mas por outro com o cruzamento com a sua belíssima voz de soprano, com uma produção em estúdio muito interessante, com um reverb típico que lhe empresta de alguma forma algumas propriedades espectrais. Chelsea Wolfe conta com muitas colaborações e aparições em projetos de outros artistas, mas a sua discografia pessoal conta também já com 6 álbuns gravados desde 2010, álbuns onde compõe, masteriza, produz, canta e toca a maioria dos instrumentos. A música que vos trago hoje para apresentar Chelsea Wolfe, para quem não o conhece, foi ouvida já por largos milhões de pessoas e possivelmente muitas delas não sabem quem é esta artista que estavam a ouvir. É que esta faixa foi incluída no final de um episódio da série Game of Thrones e para mim exemplifica a mistura única que é a sonoridade de Chelsea Wolfe. Retirado do seu terceiro álbum, Pain is Beauty, de 2013, esta é a música Feral Love. Já falei dele no primeiro episódio. Alexander Velianov, o macedónio que é metade da composição de uma das minhas bandas favoritas, Dina Lakaien, tem também uma profícua carreira em termos de colaborações, em nome individual, mas também como membro convidado de bandas e outros projetos musicais. Este barítono, com uma voz única e reconhecível, que mantém a sua vida privada separada do seu perfil público ao longo destes quase 40 anos de carreira, levando ao extremo o facto, por exemplo, que não se sabe sequer a sua idade, e pouco se sabe para além de que estudou teatro e cinema em Munique e Berlim, onde viria a conhecer Ernst Horn, após responder a um anúncio de jornal, tal como foi referido no primeiro episódio. O carismático vocalista de Dina Lakaien, reconhecido pela sua belíssima e profunda voz, mas também pelo seu penteado vitoriano, que mantém há quase 4 décadas, lançou 3 álbuns e 4 mini-CDs entre 1998 e 2008. Neste caso apenas com o seu apelido Velianov como nome artístico. Depois desse período, a sua carreira a solo estagnou, assim como as colaborações com outros artistas, ficando completamente dedicado a Dina Lakaien. Velianov a solo é quase uma linha de continuação estética daquilo que produzem duo com Horn, como vão poder ver por este que foi o single principal do seu segundo álbum, The Sweet Life 2001. E esta música, de Alexandra Velianov a solo, intitula-se Fly Away.
Fly away to any other.
Para quem ficou chocado no episódio anterior ao saber que Vangelis e Demos Russos tiveram uma banda de prog e que ficaram curiosos com o meu teaser de avisar que na escolha desta semana ficariam muito, muito surpreendidos, aqui fica algo que de certo não estão à espera. Quer dizer, quando digo não estão à espera, não conto pelo menos com o nosso ouvinte Frederico Monteiro, que ao ouvir o pequeno teasing do episódio anterior, adivinhou de imediato de quem eu iria falar hoje e até me enviou um e-mail a dizê-lo. Nascido a 14 de setembro de 1954, na Lausanne, Carlos Alberto Vidal, o cantor infanto-juvenil português mais conhecido sempre, começou, muito jovem, por outras estéticas musicais. Depois de ter começado a sua carreira em 1973 por duas músicas de um ambiente de música ligeira, com as duas faixas de um single As Filhas da Tia Anica e do outro lado Maria, Noite e Dia, e de muitas, muitas incursões por este ambiente mais próximo do Festival da Canção, é curiosamente em 1982 que, com António Avelar de Pinho, cria o personagem que o viria a notabilizar, o Avô Cantigas, gravando também nesse ano o primeiro álbum do personagem. Por alguma ironia, este é um avô cantor que nasce quando Carlos Alberto Vidal tinha apenas 27 anos e que até tem necessidade de pintar o seu bigode e o seu cabelo para tentar parecer mais velho. E, portanto, este sucesso do Avô Cantigas, que conta já com 39 anos de carreira, é uma das personagens musicais, talvez a mais conhecida, do panorama português. Mas com uma carreira destas, de Carlos Alberto Vidal, que começa e se notabiliza na música ligeira e na música popular, e que ganha o definitivo sucesso na música infanto-juvenil, a grande ironia é que o seu primeiro álbum, já no pós-25 de Abril, é lançado pela editora, já extinta, Imavox, em 1976, e é um álbum de prog rock intitulado Shangri-La, que é um álbum de culto dos melómanos do rock prog, um disco vinil, o original, muito caro de adquirir para colecionadores e que foi republicado em 2016, aliás, dada à procura. Numa capa impressa apenas a azul, vemos o busto de Vidal, na altura, abraçado ao ambiente hippie, tardio, neste caso, em Portugal, com o cabelo e barba compridas, mergulhado na água. Este é um álbum amplamente influenciado, como dizia, pela onda hippie e espiritual que Carlos Alberto Vidal seguia à época, em especial a influência que o guru espiritual indiano, Prem Rawat, que à época era muito jovem, estava a chegar à idade adulta, e que esse guru, Prem Rawat, que ainda hoje tem alguma influência no mundo da espiritualidade, começou desde muito cedo a percorrer o mundo, a pregar a sua visão daquilo que é o seu ponto de vista de como devemos abraçar a nossa vivência na Terra. E por alguma curiosidade, este guru, que foi a grande influência do primeiro álbum de Carlos Alberto Vidal, o álbum de prog rock, é até 3 anos mais novo que o próprio músico. Carlos Alberto Vidal, neste álbum, viria a dedicar uma das faixas a este guru. A faixa em questão chama-se O Meu Nome Somos Nós, e entre parênteses Maharaj Ji, que era o nome com que na época era conhecido Prem Rawat. Por alguma curiosidade, como já devem ter visto pela descrição do episódio, o álbum chama-se Shangri-La e Shangri escrito com C. A banda, e neste caso Carlos Alberto Vidal e os restantes músicos, só reparariam ou só saberiam que na realidade Shangri-La se escreve com S. Já a capa do álbum estava a ser produzida na gráfica e a realidade é que assim ficou, inclusivamente na republicação do álbum em 2016 pela editora Babilónia. A música Corpo de Mulher Sem Mal, Shangri-La, é a faixa de abertura deste álbum, Shangri-La de 1976, e foi aquela que eu escolhi para vos mostrar como é que o Avô Cantigas, ou a pessoa por trás do Avô Cantigas, Carlos Alberto Vidal, começou a sua carreira, o seu primeiro álbum, a sua única incursão pelo prog rock. Thank you.
faz lembrar o sol e o mar em ondas de azul certeza. Seu corpo mulher assim deitada à beira da estrada, à beira da flor sorriso. Seu corpo luz aviso, corpo gaivota livre, corpo de mulher sem mal, com sabor a sal, com sabor a lágrima. Corpo de luz inventada, com sabor a mel, com sabor a nada. Corpo de livre contrato, borboleta ao vento neste meu retrato. Seu riso habitado aqui e acolá, lugar inventado, nome Shangri-La. Shangri-La, la la la, la 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 la. Thank you.
Se o episódio anterior eu apelidei de possivelmente aquele que era mais esquizofrénico de todos, este parece quase marcado exclusivamente por projetos de dark ambient e de outros géneros periféricos. Neste caso, nesta sétima faixa deste sétimo episódio do Para Cá do Abismo, encontramos Antimatter, a banda inglesa criada em 1998 em Liverpool por Mick Moss e por Duncan Patterson. Duncan, que foi um dos membros originais dos Anathema e um dos seus principais compositores, deixando inclusivamente uma marca naquele que todos consideram ser o álbum de charneira da banda, Alternative 4. Mick Moss, à época, estava a compor algumas demos e identificou-se de imediato com algumas composições de Patterson para o álbum Alternative 4. Este seria um reconhecimento recíproco que levaria o baixista de Anathema a abandonar a banda após o lançamento de Alternative 4 e a criar os Antimatter como um duo com Mick Moss. O primeiro álbum seria lançado em 2001 com o título Savior. A tónica de considerar a banda como apenas um duo e de convidar músicos adicionais para colaborar, como aconteceu inclusivamente com alguns dos membros de Anathema que participaram nas gravações dos primeiros álbuns de Antimatter, seria a tónica da banda até aos dias de hoje. Mas, após 3 álbuns lançados de Antimatter, Patterson abandona o projeto definitivamente e cria os Eon, que virão a entrar neste programa um dia e possivelmente muito em breve. Mick Moss decide continuar com os Antimatter até aos dias de hoje e, ao contrário do que acontecia anteriormente, em que a sua voz e a de Patterson funcionavam muito mais como backing, convidando outros vocalistas, neste caso outras vocalistas, para assumirem a voz principal das faixas dos seus álbuns, Mick Moss, a partir da saída de Patterson, assume definitivamente a posição não só de único membro oficial da banda, de compositor principal e único, mas também como a voz dos Antimatter, tornando-se, ao mesmo tempo, uma das mais identificáveis do prog e do dark rock. A música que vão conhecer e que vai não só apresentar-vos a voz, mas também o ambiente e as composições de Mick Moss, intitula-se Black Eyed Man e é retirada do 6º e penúltimo álbum da banda, até então, e que representa, como vos indico, a sonoridade única deste músico inglês, em especial deste projeto Antimatter e do álbum Judas Table.
The politics of a man. saint still coming around about with no idea the inside's out. So on we
voltando às bandas que representam esta nova vaga de excelentes músicos que estão a pensar o progressivo e a repensá-lo e ao mesmo tempo a levá-lo noutra direção, encontramos os Porte Noir, criados em Södertalje, na Suécia, em 2011. Este é um trio constituído por Andreas Holstrand na guitarra e nos backing vocals, por Andreas Wiberg na bateria e por Love Anderson na voz e na guitarra. Com 3 álbuns lançados desde 2013, num ritmo mais ou menos de um álbum a cada triênio, Porte Noir apresenta uma sonoridade técnica, com uma utilização ocasional de sintetizadores, e ao mesmo tempo com um groove que por vezes até lembra a toada do hardcore, mas onde a voz sempre limpa de Love Anderson acaba por trazer uma vontade de cantar em uníssono as suas músicas. The New Routine, de 2019, é o último álbum de Porte Noir lançado até hoje, e é também o ponto de origem da faixa Old Fashioned, o maior single da banda e a que vamos ouvir já de seguida.
Keep standing on your knees all the time.
Acreditando que a maioria das pessoas que ouvem este programa terão da minha idade para cima, é redundante explicar-vos como funcionou durante muito tempo a partilha de música. Um ato que se perdeu e que levava amigos a trocarem entre si cassetes com músicas variadas, as afamadas mixtapes, com origens muitas vezes desconhecidas, onde por vezes até se desconhecia a autoria das próprias músicas. Aconteceu-me algo semelhante com esta banda que vos vou apresentar, em especial com esta música também que vos vou trazer, e que é até hoje uma daquelas que vive com um mito urbano muito forte a circundá-la. No início da minha adolescência recebi uma cassete com o álbum de uma banda que me disseram chamar-se apenas London e que tinha, segundo me indicaram, uma música muito triste com um peso adicional para lá da música. É que esta faixa, aparentemente tão melancólica e tão marcante, tinha sido a banda sonora para alguns casais que se suicidaram por amor, com uma derradeira música de amor gótica. Na realidade, quando a ouvi, adorei-a de imediato. E também admito que acreditei nessa aura e nesse misticismo de mito urbano que circundava esta música, especialmente porque o vocalista desta faixa, desta banda que eu apenas conhecia como London, cantava no refrão I'd sacrifice myself to you, right here tonight because you know that I love you. E isto parecia ser mais do que suficiente para acreditar que algum casal levaria mais ao extremo este envolvimento com uma música gótica tão forte. Ao mesmo tempo, este álbum, que no início a sua origem e a sua identidade pouco me eram conhecidas, viria a ser um dos que eu mais ouvi em toda a minha vida. Foi preciso o advento da internet chegar para eu saber afinal de que banda se tratava. Este era afinal um dos grandes hinos góticos de sempre e pertencia a uma banda californiana fundada em 1992, chamada London After Midnight, criada por Sean Brannan, cantor, compositor e multi-instrumentista deste projeto e até hoje um dos grandes ícones da subcultura gótica. O nome da banda, para quem conhece a história do cinema, é retirado do filme homónimo de 1927 de Tom Browning. Apesar de ser um dos nomes de culto do Gothic Rock e do Dark Wave, Brannan e o seu projeto London After Midnight lançaram apenas 4 álbuns de originais, o último dos quais em 2009. A ideia de que a música que vos falei, que afinal se chama mesmo Sacrifice, foi a banda sonora para o suicídio de pelo menos um casal de namorados, parece-me algo exagerada, e apenas representativa do que esta música melancólica representa para a subcultura gótica. Mas ao mesmo tempo isso não faz dela menos importante ou menos maravilhosa. Retirada do primeiro álbum de London After Midnight, de 1992, intitulado Selected Scenes from the End of the World, como vos disse, um dos álbuns que mais vezes ouvi em loop em toda a minha vida, esta é a tal música rodeada de um mito urbano, mas para além disso, uma excelente música, triste e desesperante, intitulada simplesmente Sacrifice. O teste do tempo é o derradeiro avaliador da qualidade intemporal ou da efemeridade de uma banda. Que o digam os Tears for Fears, criados em 1981 em Bath, na Inglaterra, por Roland Orzabal e Kurt Smith, que rapidamente se tornaram dos nomes maiores da New Wave e do Synthpop. E não era para menos atingirem esta estatura colossal com a quantidade de músicas que este duo lançou e que se tornaram verdadeiros ícones dos anos 80. Músicas que toda a gente conhece, como Everybody Wants to Rule the World, Shout, Woman in Chains, Head Over Heels e, sobretudo, e claro, a imortal Mad World. Com Ian Stanley no sintetizador e Manny Elias na bateria, que os acompanharam nos primeiros anos, Orzabal na guitarra e voz e Smith no baixo e voz, acabariam por ficar juntos até que o teclista e baterista os abandonassem e deixassem Orzabal e Smith sozinhos. Seria o próprio Kurt Smith a sair da banda após o terceiro álbum, em 1989, deixando Orzabal permanecer com o nome da banda, e este acabou por lançar dois álbuns sozinho sob o nome Tears for Fears. Até que em 2000, ambos os fundadores de Tears for Fears decidiram reunir-se até aos dias de hoje, levando à produção de mais um álbum em 2004, e um próximo com o título The Tipping Point, que está esperado para 2022. As vozes inconfundíveis de Smith e Orzabal, mas sobretudo a sua qualidade como músicos e compositores, é um dos grandes segredos da longevidade e manutenção da qualidade dos Tears for Fears. Ao contrário de tantos outros projetos que começaram ao mesmo tempo que eles, Tears for Fears são e sempre foram uma banda, com músicos criativos e com qualidade interpretativa, e sobretudo uma capacidade inata para criar grandes músicas. É essa simbiose criativa entre Smith e Orzabal que criou os melhores álbuns dos Tears for Fears, e se o segundo álbum, Songs from the Big Chair, é a origem de muitas das maiores músicas da banda, é para mim o primeiro, The Hurting, um pouco mais cru e talvez um pouco mais experimental e reminiscente daquilo que foram os géneros que nasceram na viragem da década de 70 para 80. E este álbum, como dizia, The Hurting, de 1973, aquele que tem músicas que estendem a expressão da banda para além dos limites da New Wave, roçando até em alguns elementos de post-punk e tematicamente naquilo que viremos a conhecer como Gothic Rock. The Hurting, para além de ser um grande álbum de estreia de uma banda, foi também um colossal sucesso comercial. E visto que Tears for Fears é um daqueles projetos e uma daquelas bandas que não precisam propriamente de apresentação, para mim é mais simples pegar numa música brilhante, mas desconhecida da maioria do grande público, e que demonstra aqui outro lado deste duo inglês, e mostra também que eles são bem maiores que a efemeridade que a própria New Wave sofreu. Retirado do álbum de estreia, The Hurting, lançado a 7 de março de 1983, aqui fica uma das minhas músicas favoritas de Tears for Fears, talvez até a minha favorita, e é a faixa Watch Me Bleed.
But I know I'm getting nowhere.
depois desta viagem, no episódio que, se eu pudesse apelidar ou identificar com um elemento comum, me parece talvez o episódio deste Para Cá do Abismo mais dark ambient, com uma tonalidade mais cinzenta, mais gótica até, e que marca este compasso de espera até daqui a 15 dias, em que vos espero em mais uma viagem no sítio de sempre. E esse sítio, obviamente, é Para Cá do Abismo.